sistema não é só o do sorteio eletrónico, mas também o do sorteio manual. Por outro lado, o mesmo Parlamento, que sempre que fala em justiça se queixa da sua morosidade, não pode cair na tentação de achar que o caminho é o de dar passos atrás na modernização do sistema judicial, que apenas vão burocratizar e tornar mais lenta a nossa justiça. Partindo destas premissas, o PAN traz hoje a debate uma proposta de alteração cirúrgica ao Código de Processo Civil, que pretende que sempre que se verifique a necessidade de proceder à atribuição manual de um processo a um juiz ou a necessidade de fazer nova distribuição do processo por ter sido distribuído a um juiz impedido, o magistrado responsável por essa decisão passa a ter de justificar e fundamentar a sua decisão, explicitando os respectivos fundamentos legais e identificando, sempre que aplicável, a causa do impedimento. Estas informações devem ser dadas em campo autónomo e deverão ser publicadas na pauta de divulgação do resultado, que é disponibilizada em página informática de acesso público do Ministério da Justiça. Esta proposta previne, por via da transparência e do reforço dos mecanismos de escrutínio, os riscos que vários casos mediáticos nos mostraram que existiam na distribuição de processos. Esta é a proposta defendida por diversos intervenientes no sistema de justiça, com destaque para o Conselho Superior do Ministério Público e que, por isso, deverá merecer a aprovação na generalidade, assim como as propostas muito pertinentes do PSD, que vão merecer o nosso voto a favor. Notamos, contudo, que o processo de discussão na especialidade deverá procurar ser cuidadoso e o mais alargado possível, ouvindo os intervenientes no sistema judicial e especialistas, por forma a procurar soluções para os problemas de distribuição de processos. Uma dessas soluções passa necessariamente por um robustecimento do sistema informático que nos parece poder ser conseguido, por exemplo, por via da realização obrigatória de auditorias aos algoritmos de software a executar por entidade independente. Resta saber é se a previsão desta obrigatoriedade será mais eficaz por via de lei ou por outra via alternativa, mas cá estaremos para participar ativamente na discussão na especialidade, caso o Parlamento entenda que tal deve suceder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, do PS. Faz favor, Sr. Deputado. Usando agora os decibéis que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a proposta que agora debatemos, ou as propostas, foram examinadas pela primeira comissão. Fui relator desses projetos de lei e, nessa qualidade, estudei os pareceres e respostas dados por várias entidades. E coloca um problema, e questiona um problema importante e essencial para a confiança nos tribunais e na justiça. Todos sabemos a raiz desta iniciativa ou destas iniciativas. A raiz é o mais lamentável que se possa imaginar. Na verdade, é inimaginável e aconteceu diante dos nossos olhos. E só um acaso, realmente um grande acaso, é que permitiu que se descobrisse que tinha ocorrido o que agora sabemos, mas ainda não sabemos, porque numa reunião com o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura e do Supremo Tribunal de Justiça, que teve lugar no Senado, na sala do Senado, foi-nos prometida a auditoria, foi prometido o envio da auditoria realizada para saber qual o estado da distribuição à escala do território nacional, o que ainda não ocorreu muitos meses depois. Portanto, a nossa sabedoria, digamos assim, que teria que ser importada, é insuficiente para emitir um juízo fundado, pelo menos, nesse documento. E, na verdade, não temos outro, uma vez que não fizemos nós próprios diligências para apurar o status quo. O que sabemos, no entanto, é bastante para equacionarmos o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que deve ser feito por via legislativa e o que não deve ser feito por via legislativa. Como ainda agora vou lembrar das auditorias ao velho algoritmo, porque esse algoritmo é do início do século e os algoritmos envelhecem, devem ser uma coisa habitual, banal. Não há razão nenhuma para não serem feitos regularmente e têm que ser feitos por quem saiba. Não são feitos pelo Conselho Superior da Magistratura ou o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, têm que ser feitos por peritos devidamente credenciados e que passem pelos elos todos de verificação de idoneidade, etc, etc. Não pode haver segredo para eles em relação a esse segredo de Estado que parece ser o algoritmo da distribuição nos nossos tribunais. Esse é um problema que se coloca, mas que não requer intervenção legislativa, uma vez que isso se pode fazer através de mecanismos de determinação por quem é competente e de acatamento, naturalmente, porque não é concebível outra situação. O segundo aspecto a ter em consideração é fazer o teste, um velho teste que é recomendado aos legisladores, que é o de ser possível obter benefícios ao nível do escrutínio e da transparência do sistema, alcançados através de soluções mais simples ou com menos impacto no trabalho diário dos tribunais. Como assinala o Conselho Superior do Ministério Público, é preciso que isto seja dito, senão ficamos a julgar que disse o que não disse. O Conselho alerta a Assembleia da República para que a solução proposta prevê, supõe, assenta no pressuposto de que os atos processuais e a distribuição em particular são praticados em suporte físico, quando hoje, desde há anos, estou a citar, o processo judicial já é um processo eletrónico e a distribuição é um ato praticado exclusivamente por via eletrónica. Não voltemos, nem podemos voltar, nem é concebível que voltemos ao papel. Podemos, evidentemente, e isso não é difícil, aliás, julgo que o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público podem tomar medidas organizativas da maneira como as distribuições se fazem, para terem registros mais completos de quem interveio, quem esteve, o que fez, quantas vezes inseriu, que é para evitarmos situações desagradáveis e, na verdade, pior do que isso, que é um sorteado ter um parceiro permanente eterno e acontecer em situações como a que aconteceu no Tribunal da Relação do Porto, com uma senhora magistrada a declarar que tinha assinado de cruz, que é uma coisa também inimaginável, mas pode acontecer. Portanto, Sr. Presidente, nós não podemos acompanhar uma operação legislativa cuja necessidade não está demonstrada e podia ter impacto burocrático no funcionamento dos tribunais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a exigência de transparência no funcionamento do sistema judicial é evidentemente uma exigência de primeira importância, tendo em vista a sua credibilização aos olhos de todos. E bem nos recordamos de situações relativamente recentes em que se verificou um alarme e uma reprovação social de larga dimensão, justificada, justamente por práticas de afetação de processos a juízes em concreto, ou a coletivos em concreto, que suscitaram, e continuam a suscitar, evidentemente, as maiores dúvidas e as maiores reservas, como tem que ser num Estado de Direito. Lembramos, aliás, a este respeito, que na audição que foi efetuada nesta Assembleia da República ao Sr. Presidente do Conselho Superior de Magistratura, o Sr. Desembargador, Presidente do Conselho Superior de Magistratura, na altura, disse... O Sr. Conselheiro, peço desculpa, tem toda a razão. O Sr. Conselheiro, que presida ao Conselho Superior de Magistratura, na altura, disse-nos que não se tratava de um caso único, este do Tribunal da Relação de Lisboa, que, pelo contrário, havia um conjunto de exceções à distribuição aleatória e cega, que são exceções inúmeras, são imensas exceções, e disse-o, aliás, com toda a franqueza, e, portanto, não escondeu essa realidade, mostrando como o campo da distribuição automática, na verdade, é muito mais limitado do que aquilo que efetivamente consta, digamos assim, ou se pode ler a partir da regulamentação aplicável. E, portanto, reforçar as regras, o princípio da aleatoriedade na distribuição de processos é, a nosso ver, uma boa prática e contribui para uma justiça melhor do ponto de vista da sua avaliação pelos cidadãos, e isso é muito importante. E, portanto, os projetos de lei em causa vão genericamente nesse sentido e, portanto, não nos merecem reservas de princípio em relação àquilo que é, a nosso ver, essencial. Agora, é verdade também que vários parceiros, e não apenas o parceiro do Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, o Conselho dos Oficiais de Justiça, o parceiro do Conselho de Oficiais de Justiça, justamente indicam que há várias cautelas a ter em conta. Primeiro, respeito do princípio constitucional do juiz natural. Segundo, respeito de regras de bom senso que têm a ver com atribuições que é necessário fazer em função de volume processual afeta um determinado juiz e, portanto, equilíbrio do número de processos distribuídos para os vários juízes em causa, diferenciação em função da complexidade, etc. E, portanto, nós estamos aqui perante uma situação de equilíbrio muito fino, muito difícil. Por um lado, nós não podemos deixar que estes parâmetros, digamos assim, de bom senso sejam alibi para criar opacidade no sistema e, portanto, justificar aquilo que não é justificável, e, ao mesmo tempo, temos que impedir que a preocupação pela transparência se constitua em fator de alinhamento àquilo que são princípios constitucionais e regras de bom senso. E, portanto, no meio disto, há, apesar de tudo, uma verdade que é muito clara, e essa verdade é de que tem que ser assegurada de forma inequívoca a aleatoriedade da distribuição dos projetos no Poder Judicial, seja um juiz em particular, seja um coletivo em particular. E, portanto, é preciso garantir isto, e depois, na especialidade, é necessário que criemos as afinações necessárias para se chegar a esse equilíbrio. Volto a dizer, é muito difícil, mas cá estaremos para esse efeito, se assim for julgado mais conveniente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estas iniciativas, assumidamente, vem na sequência do facto de terem surgido publicamente notícias de que nos nossos tribunais nem sempre se estava a seguir o princípio do juiz natural na distribuição dos processos. E isso é preocupante, e foi reconhecidamente preocupante por esta Assembleia, que aliás desenvolveu diligências no sentido de procurar apurar com rigor como é que as coisas se processam, para que se possa eventualmente atuar em função disso. E, portanto, importa dizer desde logo que o princípio constitucional do juiz natural é um princípio de que o Estado de Direito não pode prescindir, e daí que tudo o que deva ser feito para o proteger, para o salvaguardar, é naturalmente importante. E perante o surgimento de dúvidas sobre a sua aplicação, e perante até as informações que nos foram dadas, muito detalhada e francamente, de que havia situações em que se justificava abrir exceções, a esse, não tanto ao princípio do juiz natural, mas haver uma distribuição que, em algumas situações justificadas, escaparia a um princípio de pura aleatoriedade, é algo que merece, efetivamente, reflexão, porque, a partir daí, a partir da, com a abertura de uma pequena porta que seja, é possível que entrem coisas que nós não desejamos relativamente à subversão do princípio da aleatoriedade e, consequentemente, do juiz natural. E daí que, do nosso ponto de vista, são bem-vindas as iniciativas que venham no sentido de procurar dotar o sistema de atribuição de processos, distribuição dos processos pelos juízes, de critérios de sindicância. Ou seja, que essa a distribuição dos processos, o sorteio que é feito e que dá lugar à distribuição dos processos, que seja controlável pelos vários agentes judiciários, ou seja, que tenha naturalmente uma direção judicial, como deve ser, mas que os vários intervenientes no sistema, designadamente o Ministério Público e os advogados, que possam ter condições institucionalizadas para participarem nesse processo, por forma a verificar de uma forma cabal a aplicação do princípio do juiz natural e poder, obviamente, fiscalizar as exceções que justificadamente lhe tenham de ser introduzidas, designadamente por via da existência de escusas ou impedimentos na atribuição de determinado processo a determinado juiz. E, portanto, nós vemos estas iniciativas bem. Achamos que, naturalmente, a questão que o Sr. Deputado José Magalhães há pouco dizia, que não podemos retroceder ao século XX, ou meados do século XX, na distribuição de processos para regressar pura e simplesmente ao papel, evidentemente que não, creio que também não é isso que se pretende. Agora, aquilo que de facto importa salvaguardar é que haja transparência neste processo, porque efetivamente isso é fundamental para a justiça. Uma das críticas que a justiça por vezes sofre é de falta de transparência no funcionamento, e não defendendo nós que a justiça não deve